Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Neste episódio, convido Adriano Gianturco, que é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, professor de Ciência Política e autor de A Ciência da Política. Adriano é italiano, vive no Brasil desde 2010 e conversa sobre a dinâmica da política no Brasil e no mundo. Falamos das mudanças a partir de 2013, dos problemas principais que atravancam o desenvolvimento do Brasil e daquilo que eu chamo de brasiliência, nossa capacidade de sobreviver às crises sempre com mais esperança. E também sobre o papel da mídia para o bem e para o mal. Muito bem, mais um Leadercast. Sempre começo contando como é que meu convidado veio para aqui. Esse é outro caso antigo, eu acompanho ele pelas redes sociais, pelas palestras, pelos eventos que ele participa há muito tempo, cara. Acho que pelo menos uns 5 ou 6 anos. Tá tentando lembrar quando foi a primeira vez, não me lembro mais, mas eu falei, um dia eu acabo trazendo ele aqui e a gente acabou se falando por Twitter, né? Mandei uma DM no Twitter e aí ele falou, uma hora dessa eu tô em São Paulo, então quando você vier me avisa, né? Tentamos uma vez, tentamos duas vezes, não deu. Na terceira ele está aqui hoje, então finalmente conseguimos essa nossa reunião aqui. Nossa conversa começa com três perguntas, que são as únicas que você não pode errar. O resto você pode chutar à vontade. Essas três, por favor, siga na... Para saber o seu nome, a sua idade e o que, que você faz.
Olá, Luciano. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Adriano Gianturco, 39 anos, professor, coordenador.
Esse seu sotaque é alemão? O que, que é?
Italiano.
Claro, com Gianturco aí, né? Você é italiano, nascido na Itália?
Sim.
Onde é que você nasceu?
Catânia, Sicília.
Na Sicília? Cara, terra de mafioso, hein?
Exatamente.
Cara, veio parar no Brasil porque casou com uma brasileira.
Exato.
Lá?
Conheci lá.
Conheceu lá? E faz tempo isso? Quando
Sim,
é que você chegou
já
aqui?
Já faz tempo. 13 anos.
Quanto?
13.
13? Você chegou em 2000 e...
E 10.
10? 2000.
No começo, ia voltava. Final, cara, de governo Lula.
É, 2010. Então você pegou toda a loucura,
tudo.
A transição. Você pegou Brasil 2013.
Brasil decolando na capa do Economist.
Sim.
E aterrissando na capa.
Você veio para o Brasil com um trabalho já
não,
definido?
Não,
o que,
não.
Que você veio
só com mulher, nada.
Nada? Você veio com a cara e a coragem?
Isso.
Bom, vai tendo uma mulher brasileira.
Deixei tudo, deixei meu emprego lá.
É?
Nem meu chefe na época acreditava.
É.
Menos ainda minha mãe. E isso.
Você...
E me reinventei.
Você tem irmãos?
Sim.
Seu pai e sua mãe faziam o quê?
Minha mãe secretária, família popular. Minha mãe secretária, vários trabalhos, assim, empregada, moça de vendia sapato numa loja, etc. Secretária de um estudo médico. Meu pai, representante editorial, vendia livros, né? Não é livreiro exatamente, mas vendia livros para as escolas, praticamente.
Eu pergunto isso sempre porque quando eu entendo o que fazia o pai e a mãe, você já começa a entender onde é que a pessoa...
Família popular, o primeiro formado entre todos meus pais e 13 primos. Ninguém nunca se formou, nem ensino médio completaram meus pais.
Foi você?
Sim.
É. Como é que era teu... Na Itália, criança... Chama apelido quando a criança é pequenininha? Como é apelido? Por exemplo, aqui o João é o Joãozinho, o Luciano é o Lucianinho.
Não, essa coisa,
como
do é inho, essa coisa do inho é muito brasileiro. Tem até um artigo do New York Times que fala desse inho de qualquer
Sim,
coisa.
Lá não tem, né? Mas quando
não
você
sei,
era...
deve ter, não estou pensando agora, mas o inho exatamente...
Quando você... O que era a tua ideia, cara? Você queria ser o quê quando crescesse?
Jornalista.
Aí, cara, agora tá ficando interessante, né? Jornalista?
Exatamente.
Estudou para isso?
Não, sim, na verdade, assim, não, na época tinha já uma faculdade, existia recém-nascida de ciência da comunicação, que engloba jornalismo, etc., mas a minha ideia, eu fiz ciência política, porque eu queria tratar questões políticas, eu queria me especializar em política, ciência política, para virar jornalista.
Sim.
Durante a universidade, aí meu professor me falou, por que não faz um mestrado? Eu nem sabia o que era mestrado. Fiquei com vergonha. Procurei o que era mestrado. Não tinha nem para ninguém para quem perguntar. E aí depois, por que não faz doutorado? Aí aqui estou.
Não é tão simples assim.
Não,
né?
Assim, aí fui para a área acadêmica.
Mas né? Você fez em ciências políticas, foi isso?
Ciência política.
Por que política, cara? O que é política? Por que ela te atraiu a política? O que é isso?
No fundo,
é interação entre as pessoas? O que é?
No fundo, não sei, porque sempre me interessou, porque gostei. Né? É aquela coisa, né? De gustibus, né? Não se discute muito. Uhum. Sempre tive atração, a intenção de querer entender como aquilo funcionava e explicar. E sempre gostei dessa dinâmica do poder, eu acho.
Uhum.
Não é o de estar lá no meio de fazer, mas de estudar.
Sim.
E o que é política? Política é relações de poder, sim. É networking, é contato, né? É usar pessoas, é ameaças, é favores, troca de favores, é hierarquia.
Uhum.
Né? Então, isso.
Sim. Você trabalhou com isso lá?
Como?
Você nunca foi jornalista?
Sim. Eu cheguei a estagiar lá, sim. Tentei.
É.
Sim, estagiei, trabalhei no terceiro jornal da Itália, chama La Stampa.
Sim.
É o jornal da Fiat, do grupo Fiat, da Juventus, em Turim.
Sim.
Eu estava fazendo mestrado lá em Turim e trabalhei lá. Experiência incrível, fantástica. Muito boa, eu era muito, muito novo e então a experiência
que
muito
era
formativa.
Que ano era isso?
Eu tinha 21 anos, então era o quê? 2004.
2004, tá bem recente. Eu estou tentando sondar para ver que idade você tinha na época da operação da Manipolite lá na... Que é a Lava Jato italiana, né?
Sim, Manipolite, eu não era mais criança, era mais novo ainda, tinha uns 11 anos, eu sou de 83.
Tá.
Então trabalhei lá no jornal La Stampa. Experiência incrível, muito boa, muito formativa. Gostei muito. Mas depois fui para a área acadêmica porque eu gostava mais de estudar, na verdade.
Uhum.
Né? É uma vida difícil aquela, inclusive, né? Porque os horários são incríveis. Depende do canal no qual você trabalha. Lá era o Cotidiano mesmo, jornal impresso.
Sim.
E, assim, os horários são coitados. Eles fazem uma vida difícil, né? Não tem sábado, tem domingo, não tem festa. Você trabalha até 11 horas, 2 horas da noite.
E
você, não, você volta para casa, você não vai dormir, porque a adrenalina ainda está lá em alto.
Só quem viveu dentro de redação sabe o que é
difícil.
A reta final do fechamento. Estamos
Nossa.
Em fechamento.
Era absurdo.
Quem está de fora não imagina o que é isso. Vai fechar o jornal. Meu, que loucura que era.
Total. E às vezes chegava uma notícia no meio do fechamento e tinha que mudar tudo.
Que loucura, cara.
Era muito bom.
Me conta uma coisa aqui. Eu faço uma investigação com você, depois a gente vai cair aqui mais no assunto que te trouxe aqui, né? Como é que é, cara, para um cara de primeiro mundo como você, pegar suas trouxas e vir pro Brasil, cara, sem ter um trabalho, sem ter... Como é que é isso aí? Você estudou o Brasil antes de vir para cá? Você
não.
Conhecia o Brasil? Só conhecia pela tua esposa? Como
Olha,
é que foi isso?
Eu admito que... Eu vou te responder, mas eu admito que não gosto muito de falar de coisas pessoais. Mas eu vou te responder alguma coisa.
Manda. Sabe por que eu estou perguntando? Agora há pouco você perguntou para mim e eu te contei que eu tinha saído da empresa.
Sim.
Você falou, pô, tem que ter coragem. Cara, tem que ter coragem para largar tudo na Itália e vir para o Brasil, cara, né?
Mas porque hoje tenho filhos, né? Sozinho, sim. A coragem não falta.
Sim.
Bom, sim, não sabia nada do Brasil, na verdade. Sabia as coisas banais, estereótipos que todo mundo sabe ou pensa. Conheci minha mulher lá, quando ela... Foi uma história estranha, inclusive, mas assim, aí quando decidimos namorar, continuar, etc., e me mudar, eu perguntei, você é de onde mesmo? Belo Horizonte. Belo quê? Procurei no Google, tá, nem sabia o que era isso. Tá, vi que era uma cidade grande, relativamente grande. Falei, tá, alguma coisa para fazer, eu vou encontrar. Né? Então, tá, vamos. E aí me organizei, terminou o semestre, avisei meu chefe, deixei emprego, apartamento, família, tudo, casa, etc. E eu não tenho muito, assim, eu entendo, tá? Muitos me perguntam,
uhum.
Mas eu entendo porque as pessoas me perguntam, mas realmente, para mim, não, eu não tenho muito, assim, não é uma coisa estranha, não é uma coisa não encarei como precisa de muita coragem para ir, né? Uhum. Então, e assim, a questão do primeiro mundo, né? Então, primeiro você entende que você está no primeiro mundo quando você sai dele, né? Aquela coisa, o sociólogo Luhmann fala, o peixe não sabe que está dentro da água.
Sim.
Então você nota depois.
Sim.
E aí, claro, tem muitos choques culturais, como quando você vai para qualquer país, né? E tem alguns, então, alguns choques culturais são normais, são de qualquer país. Alguns são devidos ao Brasil, outros são devidos à saída da Itália. Uhum. Entendeu? A sua percepção é sempre relativa de onde você vem, né?
Sim.
Então, e tem algumas coisas ligadas à criminalidade e segurança.
Sim.
Que é, na América Latina é um problema,
sim,
né? Claro. E lá não. Ligadas à pobreza, né? Evidente. Que se reflete em quê? Em tudo, desde as pessoas, a renda, os mendigos, os carros, os prédios. Você vê um país mais pobre. E a desigualdade, né? Muito grande, muito, uhum, forte, né? Que me toca, me afeta, não, né? Não gosto, né? Se me, uhum, me dá dó, sinto pena, no sentido positivo do termo.
Sim, tá? Sim.
E isso, então, aí depois, cara, tem aquelas coisas lá, tem as fases, né? São estudadas as fases que você inicialmente gosta de tudo,
uhum,
tudo é uma novidade, ama tudo, depois fica bravo com tudo, odeia tudo, afinal você aceita, se adapta, na verdade acha seu ponto de equilíbrio, sua forma, né, de equilíbrio.
Uhum.
No meu caso, eu tendo vindo com minha mulher, na época namorada e tudo, foi relativamente mais fácil, né? O desafio foi o emprego, claro. Mas, repito, eu acho que sou bastante autoconfiante. Então, achava, uhum, que alguma coisa arruma.
Você tendo autoconfiança, isso aí já resolveu boa parte do problema. Eu fiz a pergunta a você porque é natural conversar com alguém que saiu do Brasil e foi para a Itália. Tá? O caminho inverso é que, hoje em dia, nem tanto, né? Hoje em dia, tá tudo tão conectado que tá tudo muito fácil, né? Com a internet e tudo, você, sim, trabalha em qualquer lugar do mundo, né? Mas quando você vê, a coisa era um pouco distante. Mas você chega no Brasil em 2010, que era final do segundo governo Lula. O Brasil ia entrar em ebulição dentro de 3 anos, né? Em 3 anos o Brasil virou loucura. Vou usar aquele padrão que todo mundo usa aí, que é engraçadinho, mas mostra muito bem o que o Brasil é. Quando você chegou aqui, a população brasileira sabia o nome dos 11 jogadores da seleção, mas não tinha ideia de quem eram os 11 do Superior Tribunal Federal. Hoje inverteu, ninguém sabe quem são os jogadores e sabe de cor e salteado o nome dos 11. Algo aconteceu no meio do caminho, né? Foi uma inversão que começa em 2013 com aquela loucura, a jornada de maio, aquela loucura toda, os 20 centavos, né? Que o Brasil, uhum, virou ao contrário ali e o país mudou enormemente. Você estava aqui vivenciando isso tudo com uma situação até privilegiada, porque você não tinha o histórico, né? Você chegou aqui e viu o país acontecer ali. Quando você chegou aqui, você teve uma dimensão da questão, da importância da questão política para o brasileiro? Ficou claro para você que o tamanho da mão do Estado, a dependência que o brasileiro tem de um paizão, de lei para tudo, isso te chocou? Ou é muito parecido com a Itália? Como é que...
Sim, claro, tinha noção, vi, entendi... Não me chocou de forma geral, algumas coisas me chocaram, outras não. Por quê? Porque antes de eu ser gringo, eu sou um professor, eu sou um pesquisador assim, de cabeça.
Uhum.
Eu pesquiso, eu olho as coisas. Né? Eu entendo que eu sou visto assim aqui, porque não tem gringos praticamente. Né? Só 0,4% da população residente é estrangeiro no Brasil, que é a mesma proporção que tem na Coreia do Norte. Por isso todo mundo sempre pergunta isso, né? Uhum. Admito que incomoda, tá? Mas eu entendo, faço um desconto. Então, as primeiras a minha forma de entender o mundo, as pessoas, inclusive, é estudando, é lendo.
Uhum.
Então, eu li, estudei o português, li a história do Brasil, pesquisava, lia dados, Google, etc., economia, etc. Então, a minha abordagem é mais... Claro que é mais você fica, mais lê, mais pesquisa, mais entende, né? Mas então, assim, né, sabia, estava situado praticamente sobre essas coisas. Quais eram os dados fundamentais do Brasil, o tamanho, uhum, do Estado, o PIB per capita, IDH, etc. Tal, saneamento básico, essas coisas aqui. Básico. É, fiquei chocado. Com essa situação geral, não. Porque, repito, eu li, etc. Tal. Claro que algumas coisas surpreendem, porque, mas, repito, é relativo, no sentido que algumas coisas são jabuticabas do Brasil.
Sim.
E outras são novidades dependendo de onde você vem. Né? Então, no meu caso, dependendo, se comparados ao que eu estava acostumado. Uhum. Né? É, então, algumas coisas específicas, mas não de forma geral. Uhum. Né? Não de forma geral. E que mais? Qual era a terceira?
Não, eu estava te perguntando se você... Esse é teu choque, mas eu quero emendar com a sequência aqui. Quando começou aquele movimento todo de 2013, você anteveu que alguma coisa aconteceria, que o país mudaria do jeito que o Brasil mudou nessa sequência? Você, por você estar envolvido com política e tudo, você conseguiu enxergar que...
Não. Haveria... Gostaria de falar que sim, mas não, na verdade sim. Não. Eu acho que ninguém anteviu tudo isso.
E hoje, quando você olha para trás, cara, o que aconteceu ali, cara? Deixa eu ver a tua visão. Qual foi o gatilho para essa virada que o Brasil deu? Deixa eu só complementar com você aqui. Eu tenho uma consciência, o Brasil é um adolescente. Ele é uma democracia adolescente. Começou anteontem, né? Então a gente não sabe direito ainda, a gente mal, porcamente elegeu nossos presidentes, né? Durante muito tempo a gente não gostava de política, não queria saber o que era. E a gente, então, aprendeu da pior forma possível, né? Que foi, olha, deixa aí. Eu até brinco, eu tenho um livro que eu escrevi que chama-se Me Engana Que Eu Gosto, e que eu conto que nos anos 70, 77, 79, eu com o cabelão aqui, com 20 e poucos anos de idade aqui em São Paulo, eu estava nas ruas, gritando abaixo a repressão, quero a volta do irmão do Enfio, eu quero democracia e tudo mais. E tanto eu gritei que eu consegui. E nós conseguimos encerrar o período da militar. E finalmente a democracia chegou. E quando ela chegou, eu peguei minhas coisas, falei, muito bem, consegui, agora eu vou cuidar da minha vida. E virei as costas e deixei que alguns caras tomarem conta. E o que aconteceu é que hoje, 40 anos depois, eu olho para trás e vejo os mesmos caras que estavam comigo na rua, gritando com o cartaz na mão, estão tudo preso, cara, porque é bandido, porque roubou, é político que meteu a mão. E eu olhei para aquilo e falei, cara, eu virei as costas para isso tudo e deixei rolar. E o Brasil sempre foi assim, deixa rolar que uma hora vai dar certo, né? E a partir de 2013 acendeu uma luzinha. Falei, não é bem assim, pera um pouquinho. Não pode deixar. Nós vamos ter que fazer alguma coisa aí, né? Então parece que houve um choque e teve um amadurecimento repentino ali. O adolescente começou a virar jovem. Tá certo? Você concorda com essa leitura
Sim,
minha?
Sim, concordo, né? Concordo. Inclusive, quero retomar depois a questão do me engane que eu gosto. Mas assim, acho que esses foram vários gatilhos, né?
Uhum.
A questão da Copa do Mundo, padrão FIFA. Não é só por 20 centavos.
Sim.
As redes sociais, ainda na época, claro, não tanto quanto agora, mas já começava. E aí uma politização que tem nas redes sociais, uma polarização.
Uhum.
E o debate que nasce lá, etc. E o Brasil foi, inclusive, precursor na época de Orkut, com Orkut.
Sim.
Praticamente quase só no Brasil. A maioria dos usuários de Orkut do mundo eram brasileiros.
Sim.
Né? No resto do mundo não teve essa febre. Mas assim, e depois foi Twitter, etc., Facebook. Então, acho que tudo isso começou a... E aquele grande sonho do Brasil decolando na capa do Economist, o Brasil, a Dubai dos Trópicos, que tinha um prédio em construção em cada esquina, etc., já estava começando a se notar que não era tão verdade.
Uhum.
Então, algum descontentamento aí que se concretizou e foi estopim, exato. Né? Todos os movimentos têm, afinal, um estopim, que é o ponto de ruptura.
Uhum.
Né? Então, não foi exatamente pelos 20 centavos, não foi exatamente pela Copa do Mundo, mas um mal-estar generalizado, que às vezes é real, absoluto, objetivo, às vezes é baseado na expectativa,
Sim.
na percepção. Então, as coisas estavam se vendo que não estavam indo na direção que se imaginava. Né? Eu me lembro, todo mundo estava empolgado, repito, com o Brasil decolando na capa do Economist, agora é nós, o Brasil vai crescer 2 dígitos, etc. E parte daquele crescimento era parte artificial, era uma bolha que estourou.
Uhum.
Me lembro Adolfo Saxida, grande economista, ex-ministro,
sim.
ele previu isso, que era uma bolha, quando os engenheiros, depois de anos, que estavam construindo em cada esquina, e as grandes empresas aí envolvidas nos casos de corrupção, engenheiros foram trabalhar no Uber. Nada contra, mas, né? foram declassados. Por quê? Porque a verdade veio. O Brasil cresceu, mas cresceu abaixo da média do mundo naquela época. Cresceu graças à locomotiva chinesa que puxou o crescimento, mas cresceu abaixo da média do mundo, abaixo da média dos países emergentes, abaixo da média da América Latina. Então se viu que não era tão um grande feito como se pensava. E a questão que você estava falando de me engane que eu gosto, eu acho que isso, essa é uma boa expressão, que eu acho que é a propósito de peculiaridades ou choques, eu acho que define bastante. Claro, estamos generalizando, não é todo mundo, claro, tem diferenças, mas acho que define bastante essa ideia do me engane que eu gosto. Tá? Eu acho que tem muita ficção por aí, e que parte delas as pessoas até sabem que é uma ficção, mas preferem fingir que acreditam, né? Porque é uma opção cultural legítima. Pela série, não quero ficar tranquilo, não quero brigar, não quero ter, não quero. Quem apelou perdeu, positive vibes, esta ideia de deixa pra lá, é melhor ser positivo. Que tem seus lados positivos, super, total, especialmente no trato pessoal, no micro, na vida cotidiana, é muito bom. E realmente faz sentido viver assim. Só que em política, às vezes, temo que seja o contrário.
Eu tenho uma amiga minha. Argentina, se mudou para o Brasil. Ela morou na Argentina, na França, nos Estados Unidos e mudou para cá. Eu queria gravar inclusive com ela aqui, um LíderCast. E eu perguntando para ela, o que te chocou quando você chegou no Brasil? O que eu fiquei mais chocada no Brasil é que o brasileiro entra numa fila e ele se conforma em ficar na fila. E eu indignada, e ele, calma, é assim de... E aí eu pego meu celular, e ele não funciona, e eu fico indignada, e não, calma, daqui a pouco volta e tudo, porque vocês têm uma capacidade de se adaptar.
Exato.
Eu chamo isso de brasiliência.
Exato.
Sabe, brasiliência de brasileiro, é brasiliência. Tá ruim, tá mal, me dá um chope, me dá uma cervejinha. Põe uma cerveja aqui e vira festa, né?
Muito bom.
Então ela colocou isso aí, que acho que tem tudo a ver com o que você tá falando aí, quer dizer, a gente tem uma capacidade de aceitar o sabe, tá ruim, mas bicho, tá bom, daqui a pouco melhora, se Deus quiser a gente dá um jeito aí, e acaba que a gente não consegue mobilizar a sociedade com o sangue que é necessário, né? Eu sempre digo aqui que o que o Brasil precisa, o Brasil nunca teve um choque tremendo, cara, não tem choque nenhum aqui, né? Não tem choque nem da natureza, né? E a gente aqui resolve, não, vamos conversar, que nem o Lula, né? Vamos resolver o problema da Rússia e Ucrânia, vamos botar uma cervejinha aí, a gente bate um papo e resolve, cara, não é assim. E eu estou fazendo essa transição para amarrar com a questão da política. Você acabou se interessando tanto pela política a ponto de se transformar num acadêmico, e você foi estudar a raiz disso tudo, né? Vamos falar um pouquinho aqui. Tem um monte de gente ouvindo a gente aqui que passou a se interessar por política, gosta do assunto, mas não entende muito bem o que é. Né? E às vezes mistura as coisas achando que política é aquilo que ela vê na televisão em Brasília, né? Esquece que a política está no seu condomínio, né? Tá ali, tá, na hora que o filho vem pedir para emprestar o carro, tem um jogo político ali de pai e filho, né? Você consegue dar para a gente uma ideia rapidamente do como é que a política se constituiu para botar ordem no mundo, para ser a cola que mantém a sociedade junta?
Então, todas as sociedades são estratificadas de forma hierárquica piramidal. Então, existe uma hierarquia. E geralmente, essa hierarquia é multifatorial e existem diferentes características, então. Quer dizer, que é uma questão econômica, de quem tem mais dinheiro e menos, é uma questão de poder político, de retórica, de beleza estética, de capacidade retórica, argumentativa, religião, mística, etc. Todas essas variáveis compõem, fazem com que alguém se encontre no topo ou embaixo na pirâmide social.
Sim.
E a política geralmente é exatamente a classe política, é quem está lá no topo e centraliza todas essas características. Então isso é normal. Em todas as sociedades na história, antigas, em qualquer território do mundo, sempre houve algum tipo de organização social e sempre foi hierárquico piramidal. Exceto alguns pequenos, poucos experimentos horizontais e igualitários, né? Que geralmente não funcionaram, inclusive. Ou funcionam em pequena escala.
Sim.
Sob base voluntária, né? Mas então é isso. E aí a política, fazendo assim, não é exatamente assim, mas simplificando, é um pouco a lógica do macho alfa, né? homens primitivos, cavernícolas, os homens saem à caça da gruta, se organizam para caçar o mamute, que é muito maior, então precisa de uma organização aí, de uma divisão do trabalho, de uma hierarquia. O chefe, etc., quem olha, quem fica na retroguarda, quem joga a lança, etc., tal, quem corta depois, quem carrega, quem pega a melhor parte, etc., quem divide, quem corta, toda uma organização social. Geralmente o melhor caçador, lutador, guerreiro, etc., é levantado pelos outros, né, pares, ao líder daquele clã, bando, etnia, etc. Em sociedades mais complexas, como a nossa, evidentemente, há uma estratificação mais complexa, né? Então há mais graus, mais degraus. E hoje nós substituímos praticamente essa forma de ascender através da força física, guerra, luta e caça, através da retórica, da oratória, né? Quem fala melhor, quem te engana mais, chega lá no topo. A mesma forma que nós temos hoje de eleger em democracia as pessoas, afinal, se você pensar, tem sistema eleitoral e tudo, etc. Mas assim, é uma grande corrida de oratória.
É um teatro, né?
É um teatro. Ou seja, afinal as pessoas votam com base em quê? Olham os caras falar, quem fala melhor, quem engana mais, votam. Não necessariamente quem fala melhor, se aparenta melhor, etc., vai ser um governante melhor, né? São duas coisas diferentes, inclusive, né? São qualidades diferentes. Então, assim, a política é isso. A política é a gestão da coisa pública de forma compulsória, de forma coercitiva. Existe uma coisa pública, né, que pode ser o condomínio, pode ser o país, etc., dependendo da extensão, e existe a gestão disso. A diferença do condomínio é que no condomínio é voluntário. Se você não quiser, é um clube. Se você não quiser, não entra. Ah, não gosto que esse condomínio não tem quadro de tênis, não tem piscina, a mensalidade é muito alta, ou está sendo mal gerenciado. Sai. Não é a coisa mais fácil do mundo, claro. Tem um custo aí, tem que vender, etc. tal, mas dá para sair. É a base voluntária. E dá para entrar. Na política, não. Que você goste ou não do jogo, você está no jogo. Você tem que jogar o jogo. E às vezes você não joga. Joga em cima de você. Jogam com você. Então é obrigatório, coercitivo. Quando alguém ganha, é um jogo de soma zero. Quando alguém ganha, por quê? Porque um cientista político alemão, muito bom, Carl Schmitt, falava que a política é aquela atividade que divide as pessoas em amigo e inimigo. A relação amigo-inimigo. Assim, nós somos colegas, amigos. Na pior das hipóteses, no esporte, rivais, concorrentes na economia. Mas nos tornamos amigos e inimigos em política. Por quê? Porque a minha visão de mundo, se a minha visão de mundo ganhar, o meu candidato ganhar, vai inevitavelmente ser aprovada, ser implementada, e a sua não, e vice-versa. Então, se eu ganhar, para você se torna uma questão vital. Então, a intensidade e preferência dos dois é muito alta, ou seja, a rivalidade explode. E por isso que porque é um jogo de soma nula. Ou eu ganho ou você ganha. Não dá para implementar as duas visões de mundo. E por isso que a política é o que gera essa relação amigo-inimigo, é o que estraga a ceia de Natal. É o que estraga as amizades, que é o que aconteceu dessa loucura recente.
Que não era assim, né?
Não era.
Não era assim. Outro dia eu estava até comentando, eu falei, cara, eu me lembro, as minhas votações, quando eu comecei a votar para presidente, cara, eu votei no Collor, ninguém me chamou de colorista, eu votei no Alckmin, ninguém me chamou de alquimista, votei no Serra, não virei serrista, votei no Fernando Henrique, não fui FHCista. Por que quando eu votei no Bolsonaro eu virei bolsonarista, nojento e queriam me pegar? Eu falei, cara, nunca foi assim, nunca houve essa coisa dos polos, né? Então, ao mesmo tempo então, que a gente deixou essa adolescência para se tornar mais maduro na política, ela contaminou a sociedade como um todo. Então, hoje eu não estou mais naquela do jogo de futebol que torço pro meu time e nós tomamos uma cerveja junto. Eu evito te convidar para cerveja porque você votou no Lula, cara.
Exato.
Eu não quero conversa com você, entendeu? Isso é um fosso. É um fosso. E há uma tese que eu escuto muito aí para dizer que o Brasil está polarizado, né? Eu não concordo com isso e vou te explicar por quê, né? Eu acho que o Brasil não está polarizado coisa nenhuma. A maioria da população brasileira está coesa e sabe o que quer. Quem está polarizado são pequenos grupos que detêm o holofote e têm muita voz. Então, a OAB está polarizada, né? A classe dos artistas está polarizada, o jornalismo está polarizado. E esses caras alimentam essa narrativa toda de que o país está dividido. E não está dividido, mas tem uma grande maioria que é aquela maioria do deixa, que, uhum. Eu não quero briga, não me enche o saco, vai, quando é que tem que ir, eu vou. Carrega isso todo mundo e dá a impressão que o país realmente está pegando fogo, né? Que há um fosso, uhum. que não dá para juntar um lado com o outro, né? Cara, isso não constrói. Você não constrói numa sociedade assim, né? Ela só destrói. Que é o que nós estamos assistindo agora aqui. O Lula vai e assume e o drive dele é desfazer o que o outro fez. Não importa se era bom ou ruim, eu vou desfazer. E vou botar o meu lado. Quer dizer, cara, de novo, a cada 4 anos tem uma rodada dessa e a gente não consegue ter uma visão de longo prazo, um grande plano, um caminho para seguir. Cara, é na trombada, né? Isso é imaturidade também?
É, 3 coisas interessantes. Essa questão que virou uma briga política mais acentuada, você fala, antes não era assim, pois é. E aí esteve a ingenuidade de muitos que queriam politizar esse momento. Politize, né? As pessoas têm que acompanhar a política. Muitos de nós desejavam isso. Ah, se todo mundo acompanhasse a política, se as pessoas se interessassem. E aí está um desentendimento da política. Porque se todo mundo acompanha essa política, se torna essa coisa aí que está aqui agora. Não é, a política não é uma arena racional, como a escola de Frankfurt deseja, de debate racional, pacato, calmo, a arena deliberativa, onde conversando nós vamos chegar no milagre da agregação, vamos chegar na melhor das opções. Não, não existe. A política é o que acentua a briga. Quando você tem um problema, politiza ele, é a receita perfeita para o fracasso, uma bomba atômica. É pior. As coisas pioram.
É só ver o Dino ontem lá na comissão. Né?
Exato. Ao contrário, tem autores que entenderam isso. Falaram, olha, se as pessoas acompanham mais a política, etc., a dinâmica das redes sociais, por exemplo. Na época se falava, nos anos 90, começo de 2000, a e-democracy, a democracia que é através de internet as pessoas podem votar para cada decreto-lei, projeto de lei, etc. Tal. Mas isso, na verdade, não faz com que a política se torne mais humana, faz com que a humanidade se politize mais. Isso significa mais conflito, porque a política é conflituosa. Então, é um não entendimento da política. E foi exatamente o que aconteceu. Nas redes sociais, em lugar de nós nos encontrar e nos assemelhar mais, converger, etc., o que o ser humano faz? O ser humano procura seus similares, certo ou errado que seja. Então, quando você é o único emo do interior, o único conservador da sociedade, está lá isolado. E aí tem que conversar, conviver com os outros diferentes. Quando você tem internet na mão, e aí você pode achar outros emos, outros Sim. conservadores, etc., você procura seus similares. E aí se fecha em bolhas. E é o que aconteceu. Neil Ferguson, grande historiador escocês, Sim. previu isso, falou isso, mostrou diferentemente estes autores, aos quais nós damos ouvido, Scott de Frankfurt, Foucault, Habermas, que falam essas coisas que não tem cabimento. Então, essa polarização pode ser que seja bem mais ou só de algumas elites, alguns grupos, etc., mas a propósito da maturidade, acho que faz parte, é uma etapa da maturidade política, no sentido que é, no momento no qual as pessoas não se ocupam de política e começam a se ocupar, inicialmente vai ser gritaria mesmo, vai ser briga, vai ser grosseria, vai ser dessa forma primitiva, cavernícola. Gradualmente vai se acalmar, vai se civilizar, nós temos que aprender a conversar. Primeiro, antes nós nem conversávamos. Uhum. Ah, virou polarizado. Mas antes tinha um polo só. Sim. Era um monólogo.
Sim.
Foram 14 anos de monólogo.
Sim.
O outro lado não existia. Na universidade não estava, na mídia não estava, na arte não estava. Aí chegou a internet, surgiram. Essa turma surgiu online, ao ponto que a esquerda não viu chegar pelo retrovisor. E aí, óbvio que no momento, bom, eu fiquei aqui calado por 14 anos. Não tive oportunidade. Fui calado ou não tive oportunidade. Então, agora é gritaria, grosseria. Mas, gradualmente, vai. Então, é inevitável que quem ia surfar essa onda do ponto de vista político é um cara como o Bolsonaro. Exatamente com as características pessoais de perfil psicológico dele. Não podia ser diferente.
Uhum.
Né? Gradualmente, isso vai se acalmar. Né? Vai voltar. Então, essa polarização, entre aspas, vai se acalmar. Mas nós temos que entender que a política é inerentemente isso. E a questão Sim. do planejamento, a visão de longo prazo, pois é, quando há alternância política, infelizmente, em países que têm muita instabilidade política, como a América Latina, tem muito isso. Muda de cor de governo e muda tudo. O cara quer desfazer e persegue os adversários políticos, né? Que é exatamente o que acontece tipicamente na América Latina. Quando mais, quando menos, onde mais, onde menos. Agora, essa questão de não temos um planejamento, uma visão de longo prazo. Mas aí o que acontece? Não tem como ter, né? Tem essa visão, por exemplo, de se o Brasil, qual o meu Brasil, qual o Brasil dos meus sonhos, etc e tal. Uma visão de país. O problema de ter uma visão de país é que a minha visão de país inevitavelmente vai ser diferente da sua.
Sim.
E aí vai ter 200 milhões de visões de país diferente. E aí de novo vira briga, vira conflito. Porque se implementar...
Eu ouço muita gente usar como exemplo a Coreia do Sul, né, que monta um planejamento de 25 anos e aí, cara, não importa quem entrar, esse planejamento ele é seguido e os caras fazem uma revolução. Ele muda o país em 30 anos, a Coreia sai de um buraco e vira uma potência e a gente consegue enxergar que tem uma linha ali, né? Eu entrevistei aqui o Osiris Silva, né? E o Osiris contou ele foi para a China fazer uma reunião lá nos anos 70, 80, que era com o premier chinês lá, o que falou dos ratos, não importa o gato, não importa a cor do gato, eu quero que ele caça rato, né? E o cara botou lá, falou, a nossa ideia é que é o seguinte, em 30, 40 anos nós queremos dominar o comércio mundial, tá definido isso aqui, nós vamos fazer acontecer. E chova ou caia sol, o plano tá preparado e nós vamos seguir esse plano, né? Então, parece que alguns lugares conseguiram, mas quando eu uso para você o exemplo da Coreia, o exemplo da China, eu estou usando sociedades que têm uma postura de hierarquia, de disciplina, que é uma coisa que é impensável para o Brasil, né? Aqui não cabe, né, cara? Com esse sangue que nós temos aqui, disciplina asiática não vai caber aqui nunca, né?
Concordo, pois é. Mas assim, eu vou falar claramente, eu discordo da questão do planejamento, tá? Porque assim, a China é exceção. Na verdade, a maioria dos países que cresceram, a chamada ascensão do Ocidente, o chamado milagre europeu, porque os países ricos ficaram ricos? Não por planejamento. Planejamento, no mundo inteiro, é entendido como planejamento central compulsório, tipo planos quinquenais da União Soviética. Isso aqui não funciona. Planejamento político, a meu ver, não funciona. Na verdade, tem que ser o contrário. O Estado deveria, é um sonho, não vai acontecer nem agora nem nunca, ainda menos na América Latina, mas o Estado deveria ser forçado a se retrair para que as pessoas pudessem planejar. Na verdade, hoje o que falta é a possibilidade das pessoas privadas planejar, porque tem uma insegurança jurídica absurda, tem uma instabilidade política absurda. Mas o que falta não é o planejamento do Estado, é exatamente o contrário. Aqui há muito planejamento central, muito planejamento central. O Estado quer planejar a economia toda. Deveria ser exatamente o contrário, retrair este planejamento do Estado para que as pessoas pudessem planejar, né? Porque as pessoas não conseguiam planejar na hiperinflação, porque o dinheiro é instável, não vale nada, amanhã não vale nada, então tem que correr lá, etc e tal. Aí isso gera o quê? Ainda hoje, um hábito de poupar pouco, né? Gastar muito, ainda a inadimplência é muito alta, não é cultural, é devido a este incentivo que durou por décadas, que as pessoas internalizaram, virou hábito. Não é cultural, não é intrinsecamente brasileiro isso. Todos os países que passam por hiperinflação, depois por décadas, têm uma taxa de poupança muito baixa. Por quê? Respondem a incentivos de forma... Então, repito, ao meu ver, é exatamente o contrário. Os agentes privados, empresários, nós, como os mortais, não conseguimos minimamente planejar porque você não sabe o que acontece. Você sabe que pode acontecer qualquer coisa. É aquela dúvida, você lembra? É quem vai ser preso amanhã? Vamos acordar e quem será preso amanhã? E isso se reflete em tudo, não é só quem vai ser preso amanhã. Qual lei vão baixar amanhã? O que vão proibir amanhã? O que vão taxar amanhã? Dessa forma, não dá para planejar nada. Tem imprevisibilidade total. Tanto para nós, meros mortais, quanto para uma empresa, uma multinacional. Ninguém vai vir para cá nessas condições de insegurança política, jurídica, econômica, inflação, etc. Tal. Aí acorda um dia um prefeito, acho que a empresa do pedágio fez uma ilegalidade, vai lá e tratora simplesmente e tira. Mesmo se for, tem um processo, um devido processo legal para fazer. Então assim, qual empresa de pedágio vai agora investir numa loucura deste tipo, por exemplo? Então a meu ver é o contrário.
Sua visão é liberal e eu estou sentindo... O ambiente ganhou um cheiro de escola austríaca aqui, né, com visões que são bem aquelas, o cara afasta a mão peluda do Estado, deixa o mercado se virar aqui que a gente se entende, né? E isso é uma discussão que sem fim, né? Também sou dessa linha, tá? Eu concordo com você 100%, né? Por que se na lógica, quando a gente olha logicamente, o que você falou tem tudo a ver, é isso mesmo, cara. Pô, o Estado tem que fazer o seguinte, não me enche o saco, mas me proteja, tá? Olha, não deixa um bandido me matar na rua, por favor, faça minha água tratada chegar aqui para mim, deixa, eu quero ter saúde, mas me deixa trabalhar. Então, logicamente, isso faz todo sentido, né? Por que tanta resistência, cara? Por que a gente ainda está discutindo? Por que nós estamos tirando fora dos pacotes de privatização a privatização desses monstros ineficientes, né? Por que se discute isso ainda? E eu vejo que não é só no Brasil.
Claro.
Tem discussões assim em tudo quanto é lugar, né? O que acontece?
Por uma série de motivos, obviamente, longe de mim querer resumir tudo agora, mas eu diria principalmente por dois motivos. Um, por interesse político, e dois, por ignorância, por ideologia. Por exemplo, dados dos últimos dias, né? Teve uma pesquisa da Quest, estou aqui procurando para te dar os dados exatos, que mostra como em todos os setores da economia no Brasil, e deve ser por aí, similar a outros países, né? Não deve ser nenhuma jabuticaba. Em todos os setores da economia, a taxa de lucro daquele setor é muito mais baixa que a carga tributária. O que significa? Que quando você compra uma água, um telefone, um livro, um sapato, etc., tem uma taxa de lucro lá, uma margem de lucro da empresa, mas o Estado está lucrando muito mais. Só que as pessoas não sabem, simplesmente não sabem. Sim. Vamos falar a verdade, ninguém sabe. Então as pessoas ficam putas com a empresa, com o capitalismo, com o mercado. Se soubessem quem está ganhando mais, mas a empresa é um absurdo, um preço abusivo, está ganhando demais, salários altos demais, ou dividendo alto demais. Pô, o Estado, em todos os setores da economia, está recebendo muito mais.
Sim.
É? Então, primeiro é mera ignorância, realmente. No mundo inteiro tem isso.
Sim.
Retenção na fonte, as pessoas não sabem quanto pagam de impostos. Todo mundo, isso é estudado, eu falo no livro, Ilusões Fiscais se chamam. Puviani, 1900, 120 anos atrás, ele falou das ilusões fiscais. O Estado esconde a realidade dos impostos.
Sim.
Né? Assim como interesses políticos. Então, por exemplo, o Brasil é a segunda economia mais fechada do planeta Terra. Ou dependendo de como se calcula, porque existem várias formas de calcular, entre os países mais fechados do planeta Terra, em termos de protecionismo. Abertura comercial / protecionismo. Certo não que seja, errado não que seja, ou que as pessoas concordem ou não, o ponto é mero interesse. Quando no governo precedente, um exemplo, entre vários, Roberto Fendt, secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, tentou baixar a alíquota de importação de importação de bicicletas, não me lembro agora os números exatamente, quem quiser pode procurar, acho que era de 50% para 20%, tempo uma hora. Quem baixou lá em Brasília fazer lobismo e pressão foram os produtores de bicicletas.
Uhum.
E aí negociaram, etc, tal, articularam aquela coisa, né? É uma barganha, vão negociando e aí se chegou no meio termo. Mas então eu quero dizer, é interesse, é lobismo, é mero interesse material. É. Existem pessoas que concordam com protecionismo, mas coitados. Assim, não sabem do que estão falando, porque são aquelas mesmas pessoas que quando viajam, trazem muamba. Então é dissonância cognitiva total. O cara de fato sabe que é ruim,
sim,
mas ele de boca para fora fala um monte de bestérias. Mas ele está só replicando a papagaio, os interesses, quem está ganhando de verdade são estes produtores domésticos. E aí o cara está comprando uma bicicleta mais cara e pior de qualidade. Ao ponto que você tem carros caríssimos, que são, não são nem carros, são carroças com motor. Bicicletas, assim, carro e bicicleta ainda no Brasil em 2023 são status symbol. Tem gente que não consegue ter nem bicicleta.
Uhum.
Moto, tem veículos de duas rodas com raios nas rodas chamadas de moto.
Uhum.
E isso não é moto em lugar nenhum do planeta. Isso é bicicleta com motor. Por que isso? Protecionismo. Então é interesse. Este aqui, como todos os outros países patrimonialistas, não é jabuticaba nenhum, é um país deles. Eles são os donos do poder, fala Faoro, a grande obra.
Isso é definição do patrimonialismo. Isso, pois é. Como é que você define, olhando para o Brasil, define patrimonialismo?
Patrimonialismo, tem toda uma literatura brasileira muito boa, né? Não só é Faoro, Schwarzman, Vélez Rodrigues, Meira Perna, etc. E falam de patrimonialismo. Países como Brasil, Rússia, China, vários países árabes, etc. São países patrimonialistas. O que significa? País onde a autoridade política, que seja o Shah, o Czar, o presidente, etc., é dono do país, do território, das matérias-primas que ali estão, das pessoas que ali estão e do gado que ali está. Então, nós não somos cidadãos, nós somos súditos, neste sentido. O nome vem do antigo, velho pater familia, que era o homem, que era o dono da família, não só da casa, da propriedade, do lote, da terra, etc., mas também do grão, do estoque de comida que ali estava, das ovelhas, dos porcos, das galinhas que ali estavam, e das pessoas que ali estavam, seja mulher, filhos e servos, escravos. Ele era o dono deles. Né? A mulher não votava, não tinha direito de herança, etc. Tal, e ele era o dono da parada toda. E assim é. Eles são os donos do poder, os donos do país. Se alterna entre eles, tem algumas elites que se aliam, que fazem conluio, e algumas que concorrem entre eles, né? Mas ali está. E se alternam o poder, muda uma família tradicional, uma outra, coloca, usa o Estado para fins privados. Coloca um amiguinho, tira dinheiro dos pagadores de impostos para subsidiar empresários amigos do rei, leva na comitiva, no grupo, na delegação junto para outro país. Né? Ajuda quando são processados.
Define o processo eleitoral de forma a eleger as pessoas que eles querem que seja eleito, né? Eles trabalham de tal forma que se eu quiser ser presidente da República, eu não consigo chegar lá porque tem tanta peneira e não tem nada a ver com a minha competência.
Exato.
Eles vão botar quem eles querem lá, né? Eu estava outro dia discutindo com uns amigos lá e os caras perguntando, cara, como é que o Marcel Van Hatten não ganha a eleição para presidente da Câmara? Eu falei que não ganha nunca. Nunca os caras vão deixar ele chegar lá, cara. Vamos botar um mané que faça parte do grupo ali, né?
Tinha só uma frase para complementar. Um autor da escola elitista falava: não somos nós a eleger eles, são eles que se fazem eleger.
Sim.
Exato.
Exatamente, né? Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com. Adriano, como é que você consegue colocar o conceito de democracia dentro de uma panela patrimonialista, cara? E a gente diz que o Brasil, somos uma democracia. Você conseguiu os dados aí?
Pois é, sim.
Pode falar,
pode falar. Eu falo sobre os dados lá. Então, que tem
um gráfico antes. O que é isso aí?
É um gráfico do Instituto Millennium,
okay,
né, que mostra margem de lucro e carga tributária para vários setores. Né? Saúde, margem de lucro 15,8%, carga tributária 39,5%. Energia, margem de lucro 11,8%, carga tributária 45%. Bens de consumo, margem de lucro 11,6%, carga tributária 44%. Varejo, lucro 11%, tributos 36%. Mineração, lucro 7%, carga tributária 22%. Telecomunicações, lucro 6%, carga tributária 47%.
Assim,
se as pessoas soubessem isso, com quem ficariam putas?
Sim.
É muito simples.
Sim.
Ilusão fiscal.
Guarda isso para mim. Deixa eu publicar isso aí. E essa carga tributária é aquela que é mensurável, né?
Isso.
Que você consegue medir. Porque outro dia eu estava fazendo uma brincadeira e falei, cara, vamos pegar o que dá para medir claramente e traz mais ou menos o que não dá para medir, aquilo que eu não consigo medir. E é um susto tremendo, cara. Bate em 70% do meu dinheiro. Do meu dinheiro, 70% fica para o governo, eu pagando tributo de tudo quanto é jeito, né?
Exato.
O que está claro e o que está escondido, né?
Exato.
E tributo em cima de tributo. É uma loucura, né?
Exato.
Vamos lá aquela pergunta que eu te fiz, então. Como é que você põe o conceito de democracia dentro da panela?
Então, o Brasil é uma democracia. É uma democracia recente. adolescente, como você fala, né? 30 anos atrás era ditadura praticamente. Sim. Ainda. Então é normal que o nível de democracia não seja aquele da Suíça, da Inglaterra, porque é recente, dos Estados Unidos, ok? Não dá para cobrar, né, isso. Agora, mesmo assim, é uma democracia. Em que sentido? Existem rankings de democracias internacionais que medem o nível de democracia no mundo. Então, assim, existem países que são claramente democracias, democracias maduras, sólidas e estáveis. E países que claramente não são. Mas a maioria é uma grande zona cinzenta, onde é mais ou menos democrático. Okay? E o Brasil está lá no meio, nesse sentido. Então, repito, não é Suíça, ok. Mas também não é Angola. Também não é Coreia do Norte, também não é China, Venezuela, etc. Okay? Então, assim, comparando historicamente, antes era uma ditadura, hoje é democracia. Mas isso se refere mais ao como a elite política chega lá no poder. Toma o poder e se mantém no poder. Ou seja, eles têm que se fazer eleger agora. Então, quero dizer, a escola elitista, que é uma escola que eu utilizo muito, autores como Pareto, Mosca, Mikes, etc., é uma escola que nasce em 1900, quando as monarquias estavam acabando, virando monarquias constitucionais, parlamentares, surgindo os parlamentos, as cartas constitucionais, etc. Era uma época de muita euforia e a ascensão da sociedade de massa, rádio, telégrafo, etc., partidos de massa, e era a ideia, agora é nós, agora é o povo, agora nós vamos mandar. Sim. Agora vamos eleger parlamentares e tal. E a escola elitista alertava e falava, olha que não é bem assim. Porque, na verdade, as elites, aristocratas, etc., na época, latifundiárias, só estão achando uma nova forma de continuar lá. Uhum. E é isso que mais ou menos acontece. Então, assim, é um país democrático que tem uma forma democrática, mas você, por trás dessa forma democrática, tem ainda uma distribuição de poder muito desigual, muito centralizada. Então, é inevitável que a substância é essa, a forma é democrática, mas a substância é que é inevitável, que não obstante a forma para chegar lá, o processo é democrático, quem tem mais poder ainda muito desigualdade de poder mesmo. Então, o que você quer? Uma família tradicional do Nordeste, ou poderes fortes, os grandes senhores da guerra, etc., os grandes conglomerados industriais, etc., eles detêm mais poder. E isso vai se refletir mesmo numa democracia. Agora, o ponto, então, é, ok, ótimo, fomos para a democracia, muito bem. Agora, como quebrar essa centralização de poder? Como diluir este poder o mais possível? Uhum. Né? Que é a grande pergunta de US$1 milhão. Eu desejo de todos, claro. Uhum. As soluções técnicas existem, se sabe o que é para fazer. Né? O problema é implementar, é conseguir. Por quê? O grande dilema qual é? Que, afinal, são eles que têm a caneta na mão. Como você mesmo falou, eles usam o sistema. Sim. Eleitoral para... Exatamente. Sim. Existem conceitos. O cartel de partidos, cartel party, é um conceito. A ciência política mostra como os partidos existentes usam o sistema para se perpetuar no poder e minimizar a concorrência de partidos outsiders, novos. Então, por exemplo, as pessoas se surpreendem quando... olha o fundão eleitoral, olha para quem vai. Para os maiores partidos. Exatamente. Uhum. Mas é para isso que serve, para se perpetuar no poder. Então, é difícil porque eles têm a caneta na mão.
Uhum. E se você tentar enfrentar esses caras aí, você vai ser triturado, né? Eu tenho a convicção... O Collor caiu por isso. O Collor não caiu por causa
caiu por um carrinho.
Foi o Fiat Elba. Nunca, né? Aquilo foi a forma que encontraram de chegar até... Mas ele caiu por isso. Ele foi mexer onde não se mexia. Jair Bolsonaro... parecido, cara. Ele botou a mão onde não devia e ele incomodou muita gente, cara. E acabou que não conseguiu emplacar a sua segunda temporada lá porque mexeu com quem não devia, né? E esse quem não devia é uma elite. A gente sabe quem são, os nomes estão todos lá, eles aparecem ali, né? E, cara, quando eu olho para isso, eu como um brasileiro aqui querendo crescer, querendo ampliar, querendo que meus filhos vivam num país livre e tudo mais, e vejo aqueles mesmos políticos antigos lá, inexpugnáveis, e você diz para mim que é difícil, cara. Cara, como é que faz? Dá para se mirar em algum lugar? Você conhece os países do mundo aí, você olha, fala, cara, teve um país que resolveu, né? Se você pegar e falar, olha, a Suíça, por exemplo, resolveu, né? Mas, cara, é um país velho, ultra maduro, né? Não tem problema, tá tudo resolvido, tá tudo asfaltado, tem água, tem luz, tá tudo resolvido lá, cara. O que, que falta agora ali, né?
Ok, eu entendo, porque realmente, assim, todos nós desejamos isso, uhum. Ok. Vamos pegar, vamos partir de algum benchmark, algum país que conseguiu. E que conseguiu, talvez, recentemente, que seja mais ou menos emulável, copiável, certo? Então, vamos lá, por exemplo, Coreia do Sul é um caso.
Sim. Né?
Coreia do Sul também, 30 anos atrás, é ditadura. E era pobre, etc. Hoje é um país de primeiro mundo. Mesmo, renda per capita. Chile é um país de primeiro mundo. Superou a renda per capita aos dois, Chile e Coreia do Sul, da Itália. É, Nova Zelândia, Austrália. Conseguiram, recentemente. E são várias. As fórmulas às vezes são iguais, às vezes são diferentes. Em alguns casos, em algumas questões são iguais, em outras são diferentes. É sempre, difícil não é, é muito simples na verdade, é sempre a mesma ideia, é deixar as pessoas poder planejar, produzir mais, em paz. Aí você não matar a galinha dos ovos de ouro, aí eventualmente depois você redistribui. A Nova Zelândia, até poucos anos atrás, era um dos países mais fechados do planeta em termos de protecionismo mesmo, como eu estava falando antes, por exemplo. Para continuar o mesmo exemplo. Você não podia importar jornais, revistas, você não podia importar, proibido mesmo, você não podia importar televisor, por exemplo, você não podia importar sapatos, etc. Para tudo precisava ter uma autorização do Estado, as alíquotas de importação eram altíssimas, etc. E eles mudaram totalmente, abriram o país ao mundo, a abertura comercial, então se globalizou, etc. Tal. E quem fez isso, para alguns pode parecer estranho, inclusive foi um governo de esquerda. Mas um governo de esquerda moderada, social-democrata, a la FHC, para nos entender, que liberalizou, privatizou. E na verdade não é surpresa nenhuma, ao ponto que até aqui, quem privatizou em grande parte, Lendo Collor, também foi o mesmo FHC.
Sim.
Mas assim como foi assim na Nova Zelândia, Austrália, Brasil, França, Inglaterra, Tony Blair continuou essa obra da Margaret Thatcher, Itália, Alemanha, até Estados Unidos, Reagan e Clinton continuou a obra de George Reagan, etc., em parte. Então não é um mistério, não é estranho isso aí. Só que esses países, a meu ver, têm um fator em comum, tá? Que é, alguns mais, alguns menos, mas são países menores. Países grandes, como Nova Zelândia, as pessoas brincam até, mas é verdade, tem mais ovelhas que gente.
Sim.
Né? É um país pequeno. E, cara, assim, uma metáfora banal, mas assim, é muito mais fácil mudar de trilho um trem pequeno,
claro,
que um trem grande. Então, é muito difícil. Aqui você tem muito mais interesse, até só pelo simples fato de ser grande, populacionalmente falo.
Sim.
Né? 200 milhões de habitantes. Então você tem um monte de microcosmos. Aí você tem um monte de minorias organizadas. Você tem qualquer coisa. Você tem o grupo dos sindicalistas, a OAB, os engenheiros, os médicos, os quilombolas, professores, me colocam no meio, jornalistas, etc. Então assim, não tocar algum interesse é impossível. Então qualquer coisa você faz, aí chega lá um bando, uma minoria organizada, em Brasília, baixa lá e começa a fazer lobismo, a pressionar. A população não sabe, é o que eu chamo de, não, é o que é chamado na literatura de custos difusos e benefícios concentrados. Eles aprovam um projeto que custa 200 milhões de reais, um real para cada um, ninguém reclama, ninguém nem nota, né, não vale a pena, etc. Mas para eles dá um benefício muito grande. Replica isso para uma minoria organizada, depois uma outra, cada um ganha seu biquinho. Aí você está vendo que seu concorrente ou outro setor está ganhando um subsídio e você também vai pedir. E aí você tem o quê? Uma dinâmica de saquear o orçamento da União. Que isso? É saqueado por um monte de minorias organizadas, enquanto a população só perde, só paga a conta.
Ok, e para esse pessoal é interessante ter lucro de 5 e imposto de 45, né?
Exatamente.
A vaca leiteira está aí, né?
Exatamente.
Cara, isso é um nó impossível de ser desatado. Não vai ser uma liderança, vai aparecer um líder messiânico que vai... Não vai.
Não difícil, vai ser assim. Muito difícil. Eu diria que, André, que é impossível, diria que é muito difícil. A maioria do mundo é pobre. São poucos países que ficaram ricos mesmo. Uhum. E o Brasil não é um país pobre, é um país de renda média.
Sim.
Ok, não é Suíça, etc. Tá, mas não é Moçambique, não é Somália. É um país de renda média. Ah, podia estar melhor. As pessoas falam, mas podia estar pior também. Na verdade, me surpreendo como é que não está pior.
Uhum.
Era para ser muito pior.
É a brasiliência, meu cara.
Exato, exato. Porque se você olha o noticiário, olha a Brasília, pô, era para ser muito pior, né?
Se era, né? E a gente... Nós temos um histórico aqui, cara. Tem duas coisas que chamam a atenção. Tem um jornalista, o Ivan Lessa, que ele dizia o seguinte, que o brasileiro, a cada 15 anos, ele esquece tudo o que aconteceu nos 15 anos anteriores. É outro mundo, cara. Esqueceu, ele repete a cagada outra vez, né? E tem esse ímpeto do brasileiro de... Nossa maior qualidade é o nosso maior defeito, né? Então, cara, brasileiro, você bota ele numa fria, ele dá um jeito, ele sai da fria. Ele se vira, ele sai da fria. Eu tenho uma história interessante que uma leitora minha me escreveu uma vez, contando que a filha dela estava nos Estados Unidos trabalhando no McDonald's, na loja do McDonald's, servindo lá, né? E que quebrou a máquina de picar cebola, né? E quebrou a máquina, chamaram o cara não vinha, bom, o restaurante ia fechar, porque não tinha máquina para picar cebola. E ela chegou lá e falou, como fechar? Daqui, catou uma faca e começou ela a picar a cebola. E virou um acontecimento. Que todo mundo, que isso? Como que ela fez isso, né? Isso fica muito claro para mim, que o brasileiro não se aperta, cara, né? Mas só que esse mesmo talento que a gente tem de sair dessas frias, nos coloca nas frias. Porque a gente, cara, faz tudo nas coxas, né, cara? Não, vamos fazer, vamos, sai fazendo e não vamos me preocupar com o orçamento, depois eu dou um jeito. Depois, tudo vai dar certo lá na frente, né? Essa é uma visão que, de um lado, é otimista, não me deixa morrer do coração. Por outro lado, tem um custo gigantesco, né? Que tudo é muito mais caro, é muito mais difícil aqui, né? Você acha que isso aí tem a ver com a necessidade de um choque de competência aqui no país? Agora eu estou me referindo à competência como um profissional. Profissionais competentes, fazendo o seu trabalho de forma competente. Você não acha que é isso?
De forma nenhuma.
Uhum.
Tem muita gente boa, gente boa em vários setores. Tem também um monte de idiotas, de babacas, né? Mas tem muita gente boa. Gente boa não falta. Não, assim, vamos lá. Eu entendo, assim, é um nó complexo de... Mas vamos escolher assim. Se eu pudesse escolher, né, se eu tivesse a varinha mágica, se eu pudesse escolher duas, três coisas para mudar, para fazer. Bom, primeiro, realmente, a questão do protecionismo é uma jabuticaba, tá?
Uhum.
Mesmo pela renda, não era o resultado esperado. Dava para ser mais aberto, né? Outros países são bem mais abertos. Não tem porquê ser países tão fechados. Mas aí que está. É sempre uma questão de duas coisas, né? Interesses econômicos por trás, de fato, como citei, e ideias, crença, né? Interesse econômico é difícil de mudar. O cara das bicicletas vai continuar a ter esse interesse. Claro, você não vai convencer ele.
Claro.
Ok. Aí o que não sobra é explicar para quem não tem interesse econômico que protecionismo é uma cretinice.
Uhum.
Então tem gente que defende isso mesmo perdendo. E aí precisaria isso ser falado todos os dias. Falar, cara, olha, fazer vídeos, documentários, artigos, livros, podcasts, etc. Falar, cara, olha, você sabe, você reclama que aqui tudo é mais caro. Por quê? Protecionismo. Você sabe qual a alíquota de importação? Você sabe como é o processo para importar? Burocrático? Quanto tempo? Quanto dinheiro se gasta? Você sabe os dados concretos, macro? Você sabe comparar isso? Por exemplo, acabei de falar, o Brasil é a segunda economia mais fechada do mundo. Ninguém sabe.
Uhum.
Sempre falo, ninguém sabe. Não deveria ter nenhum aluno de economia, de relações internacionais, saindo da universidade sem saber isso, no mínimo. Concorda?
Claro.
E saem todos sem saber. Então, assim, se a população soubesse, talvez nem todo mundo concordaria. Talvez 50-50. Né? E aí teria um pouco mais de pressão. Então, primeiro é ideias, divulgação, falar, explicar. É o diagnóstico. Nós ainda, infelizmente, estamos fazendo um diagnóstico errado. Então, deveríamos fazer um passo atrás e fazer o diagnóstico certo. As pessoas têm pressa de resolver os problemas, etc. Eu entendo, concordo, a nossa vida é limitada, eu não tenho 500 anos para esperar, mas não adianta. Se você não tiver o diagnóstico certo, você está dando o medicamento errado. Você pode fazer a terapia que quiser, não adianta. É melhor voltar atrás e ouvir outro médico. Se ouvir o médico errado por 500 anos, vai ouvir o outro. Ah, mas vou atrasar. É mesmo. Então, patrimonialismo que citamos aqui. Assim, se tivéssemos que achar um problema, é o problema. Quantos sabem? Ninguém. Poucas pessoas que pesquisam. É uma literatura brasileira muito boa. Nas escolas não se ensina isso, não se ensina FAOR, não se ensina Meira Perna, se ensina o quê? Tavares, Celso Furtado, uhum. Veias Abertas da América Latina. Um lixo. Coisa que não explica nada. Uhum. Um diagnóstico errado. Então as pessoas têm um diagnóstico errado na cabeça. Acham que o problema é um, quando o problema é outro. As pessoas sempre falam, as pessoas acham que tem uma doença, quando na verdade a doença é outra. E aí, meu caro, você tem dois problemas. A doença e o não saber da doença.
Sim.
Mais grave ainda. Então, protecionismo, primeiro grande problema. Criminalidade, insegurança, segundo grande problema. Os dados macro, se você comparar, não tem cabimento. Está pior que zonas de conflito. Não tem cabimento. Maioridade penal é uma jabuticaba total. Compara no resto do mundo, não existe isso. Tem pessoas, o cara que cometeu o crime lá outro dia, sim, sete vezes solto lá no mesmo quarto, não era para ficar na rua. Sim. Todo mundo sabe, gente. É questão de bom senso, todo mundo concorda. Não existe pessoas comuns que discordam. É uma minoria organizada de gente ideológica, né, que faz com que seja diferente, mas isso não é minimamente aceitável. Não dá para construir algo dessa forma. Uhum. Né? Então, repito, protecionismo seria a primeira. Títulos de propriedade. Tem favelas, tem desigualdade, tem pobreza. Hernando de Soto, um grande economista peruano, tem um livro fantástico, O Mistério do Capital, e ele aplicou isso várias vezes em várias favelas do mundo, inclusive aqui no Brasil, na favela do Cantagalo. Qual é a ideia? Regularizar, dar títulos de propriedade. Inclusive, o governo de Minas atual está fazendo, o governo passado federal fez em parte, mas é o seguinte, tem favelas. Algumas são legais, outras são ilegais, em zonas que podem ser enchentes e tal, mas assim, pode ser que você quer tirar de lá ou não, não adianta. Pragmaticamente falando, mesmo sendo certo ou não, você não vai tirar. Então, pragmaticamente falando, reconheça o título de propriedade. Aí o cara pode pedir uma conta de luz, água, telefone, internet, gás, etc. tal, asfaltar a rua, etc. E gradualmente, no longo de duas, três gerações, crescer. Sem isso, ele fica à margem da sociedade, na informalidade.
É um processo de inclusão.
Exatamente. Todos os países que têm grandes favelas têm que passar por isso, senão você deixa essas pessoas miseráveis, na informalidade e fora da sociedade.
A parte do Estado, num ambiente que é uma comunidade ao lado do Estado, né? Ela tem sua própria lei, tem sua própria regra lá dentro.
Exato. Exato. E o primeiro passo é isso, é o primeiro, não é a solução mágica.
Sim, sim.
Mas sem isso, não adianta nada.
Sim. Vamos começar a caminhar para a nossa reta final aqui. Eu vou pegar um tema agora que deve ser muito caro a você, porque um dia você quis ser jornalista, garotinho, e começou sua carreira dentro de um jornal. E o papo, acabei de te dar meu livro aí, né? Verdades e Mentiras, né? Eu quero falar com você um pouco da mídia, né, cara? Quando eu comecei a mexer com isso, a estudar esse caso todo, anos 90, alguma coisa assim, se falava do quarto poder lá, né? Era o quarto poder, a mídia é o quarto poder, mas era uma coisa assim meio difusa e tudo mais. E acho que a gente já tem mil exemplos hoje em dia de que ela talvez seja o quarto e o quinto poder, né? Porque ela pode não eleger o presidente da República, mas ela faz um estrago desgraçado no meio do caminho, né? E acabou que eu senti uma mudança muito grande nesse período. Não sei se foi tua culpa quando você chegou no Brasil. Acho que você chegou para cá.
Pode ser, tenho várias culpas.
Foi quando você chegou, né? Comparando o que é a imprensa hoje para o que era a imprensa de 10, 15, 20 anos atrás, né? Houve meio que um desmanche, houve uma queda de qualidade tremenda. E a partir de um momento que para mim foi 2018, quando ficou a eleição do Trump lá e do Bolsonaro aqui, parece que a imprensa mundial entrou em parafuso, né? Ela realmente entrou em parafuso e perdeu qualquer vergonha que eles tinham de deixar expresso sua vontade de torcer por um lado, de manipular para o outro. Então, essa história de dar notícia não existe mais, eu não dou mais notícia, eu dou para você uma visão de mundo, né? Eu te dou o fato, mas já vou em cima do fato enfiar uma visão de mundo para tentar levar você para um caminho, né? Você lida o dia inteiro com imprensa, eu lido também há 30 anos com isso, né? Você não acha que tem um papel social, um papel de cidadania, um papel de fundamental da imprensa na correção desse rumo do país, que não está sendo ignorado completamente, cara? A imprensa não está nem aí com isso, cara? Claro.
Teria. Na tradição anglo-saxã, a imprensa é chamada de cão de guarda do poder, né? Que tem que fiscalizar, controlar lá o poder, né? E isso seria o ideal. Nem lá consegue perfeitamente, sim, na verdade, etc. Mas pelo menos lá, atenção, e é exceção. A exceção não é o Brasil, a exceção é o mundo anglo-saxão, Inglaterra e Estados Unidos. Mas pelo menos lá, mesmo quando elas não dão exatamente o fato, dão uma versão, está explícito. E sim, você tem pluralidade. Então, sim, por exemplo, você tem a Fox News. Talvez você tenha só a Fox News, mas pelo menos tem a Fox News. Até ontem, no Brasil, não tinha Fox News, não tinha nada. Era um monólogo. Ainda, na Inglaterra tem uma prática comum, você conhece essa coisa melhor que eu, mas é o endorsement. Uhum. Então, durante as eleições, os jornais fazem, escrevem lá um editorial, a coluna, e o jornal explicita quem está apoiando.
Sim.
Eu amo isso, sensacional, porque é uma forma de tratar as pessoas como adultos. Olha, não vou mentir, não vou enganar.
Exatamente.
E você decide se comprar ou não. Se, inclusive, agora você está, assim, pode levantar suas barreiras e sabe que eu estou defendendo isso. Em lugar de fingir uma neutralidade que não existe, sabemos. E hoje, com as mídias sociais, sempre soubemos, mas hoje com as mídias sociais, isso vem muito à tona, desmascarado cotidianamente.
Sim.
Os caras só passam vergonha, é ridículo. Assim, eu ficaria com vergonha de ser desmascarado assim cotidianamente. Os exemplos abundam, né? Sabemos. Então, infelizmente, é isso. Existem sistemas onde o quarto poder, a mídia, acha mais conveniente se aliar ao poder político e ser seu, não o cão de guarda, mas seu, não sei, o cachorrinho de estimação ali para passar a mão na cabeça, etc. Isso depende de várias coisas, em parte, de novo, tanto ideologia e interesses. Então, por exemplo, o governo compra a mídia de várias formas. Com propaganda de empresas estatais, uhum, de bancos estatais, etc. E grande parte da verba desses canais vem desses lugares. Além disso, tem outras formas, perseguição judicial, etc. E tem também o papel da ideologia, que eu não descarto. Porque assim, onde esses caras se formaram? Uhum. O que estudaram? O que ouviram? O que leram? O que foi colocado na cabeça deles? Então, infelizmente, a lavagem cerebral começa desde a escola. Escola, eu estou falando de jardim de colégio,
sim,
de adolescente, criança, menor de idade. Que é jabuticaba, isso sim, não é normal. Essa politização precoce que você tem aí, que às vezes criança de 13 anos, 15 anos, que se dizem militantes de alguma cretinice aí,
uhum,
isso não é normal. Criança dessa idade ser politizada é coisa de países totalitários, nazistas, que, uhum, que forçam as crianças a ser, então, ou fascistas, etc. Isso não é normal e está longe de ser saudável, inclusive. Então, tem também este papel da ideologia das ideias. E eles se sentem ungidos, que se juntam, eu acho, com uma questão típica dos países patrimonialistas, da América Latina, dos países onde há uma grande desigualdade com o Brasil, se junta, além da eu misturo o fato com a minha versão, mas também o que eu noto muito, não sei se você concorda, cara, você escuta a mídia e os caras querem te dar lição de moral o tempo inteiro. Ou trata as pessoas como idiotas. Então, assim, não é notícia, não é?
E tem uma coisa, Adriano, que quando você fala mídia, entenda a mídia como todo o complexo da mídia, porque na propaganda está acontecendo isso.
Sim.
No cinema acontece,
exato,
isso, no teatro acontece isso, no jornal, na imprensa acontece também. No marketing das empresas, né? Pô, o mercado
é lacração.
É uma loucura.
É só lacração.
Eu costumo falar, cara, eu só queria comprar um perfume, cara. Eu não quero que você me ensine como viver a minha,
exato,
vida. Eu só quero um perfume, cara. Me vende, exato, teu perfume, né?
Exato.
E não adianta, tá tudo isso contaminado.
Exato.
E isso acaba, ao criar essas narrativas todas, a pegar essa molecada de 13, 14 anos e definir para essa molecada que o mundo tem que ser da cor que esses caras pintaram. E aí você vê essa molecada vem com ódio, né? Porque ele vem para cima, não é assim que se fala. Como é que você falou lá da briga do Natal? Como é que era?
A ceia do Natal, né? Eu,
na ceia do Natal, uma molecada brigando com os velhos, não se fala isso. Pai, não se fala mais isso, né? Que fica uma confusão. Porque, como não se fala?
Isso também é devido a várias coisas, tá? Concordo isso. Mas é também porque o Brasil é um país jovem.
Sim.
Jovem demograficamente e jovem no espírito. Aqui é legal ser jovem, uhum. né? Você vê gente de uma certa idade que se veste como adolescente, ou até não pode, não é velho, não é, é terceira idade, não é terceira idade, é melhor idade nada. Tem essa visão positiva da juventude, né? Então se dá ouvido, se deixa falar, né? Uhum. Talvez o avô se deixa bancar pelo neto adolescente na ceia do Natal. Quando em outro lugar, fala, cara, fica na sua e tchau.
Na Sicília, por exemplo.
Você não tem nem direito de fala.
Na Sicília, né? Na Sicília, né?
Sem barba branca, não tem direito de fala.
Aqueles, como eles falavam antigamente, que crianças são para serem vistas, não são para serem ouvidas. E virou o contrário. Hoje elas tomam conta, né? E então tem um nó na sociedade aí que acho que é uma quebra de hierarquia, é uma quebra do senso de responsabilidade, é uma quebra de coisas minúsculas, que é tipo assim, eu te chamo de senhor, cara, né? Eu vou fazer uma entrevista, eu sou jornalista, e viro pro presidente da república e pergunto, presidente, você, como assim você, cara? E não me importa quem tá lá, eu não quero saber se é o Lula, que eu odeio o Lula, cara, se eu tiver com o Lula, eu vou chamá-lo senhor. Pelo que ele representa ali, né? Porque eu fui criado assim. E esse senso está sendo quebrado. E as pessoas acham que quebra porque, para ser legal, não tem essa história de chamar de senhor. Tem que ser você, né? E aí você vai corroendo devagarinho toda uma... Os pilares que agora estão me chamando de conservador. Tá ouvindo o juiz lá fora?
Sim, agora,
conservador, já. Conservador! Né? Mas isso vai corroendo toda esses pilares de valores da sociedade.
Deixa eu dar,
né?
Então, uma amenizada aí, no meu ponto de vista. Mas é o seguinte... A sociedade muda, é dinâmica, é normal. Sim. Que essas coisas mudem, né? Antes do senhor era Vossa Excelência, etc. Tal. Isso é normal. Desde que isso seja, como sempre foi, orgânico, gradual, progressivo. Sim. O ponto é que agora é com espírito revolucionário, é politizado isso. Aí dói, aí faz mal, aí gera, inclusive, a reação oposta.
Sim.
Gera incômodo por isso. Então, assim, se alguém está te falando, conservador, mas gera essa reação. Porque está sendo revolucionário, repentino, politizado.
Uhum.
Se fosse algo gradual, orgânico, isso é normal. Geração após geração sempre se muda.
Uhum.
Isso ninguém contra.
Você está falando das tentativas e o todes, né? É o todes, né? De fazer uma mudança no teu jeito de falar, uma mudança...
O que eu quero dizer é o seguinte, não é nem todes. Essa mania, por exemplo, do adolescente falar, porque, não sei, meu avô é fascista. Uhum.
Vou te dar um exemplo. Ontem eu fiz uma live aqui com o pessoal da nossa assinante e tudo mais aqui. E um deles trabalha numa grande empresa. Uma grande empresa. Põe grande, sabe? Gigantesco. Um conglomerado gigantesco aqui. E ele falou que apareceu um sujeito que trabalha lá. E o sujeito chegou para trabalhar. Ele é negro, com o cabelo todo cheio de dread, aquela coisa toda, né? Um homem, né? E de vestido. Com vestido cor-de-rosa e circulando por dentro da empresa para lá e para cá com o vestido cor-de-rosa e o cabelo daquele jeito, né? E ele contando que numa das reuniões da gerência toda entrou essa discussão: como é que você dá um feedback para um cara desse? Como é que você chega para esse cara e dá um feedback e fala: cara, não é, digamos assim, conveniente que você circule de vestido cor-de-rosa aqui dentro? Numa sociedade que a hora que alguém fala isso, eu já estou sendo xingado aqui agora, né? Já vão descer o dedo, cara, você é um transfóbico, dobóbico. Onde é que eu quis chegar quando eu falei aquela história da hierarquia e tudo mais, né? Cria-se uma onda em que você é incapaz até de corrigir uma ação, né? Quer dizer, em nome da liberdade que esse cara tem de chegar lá e ser o revolucionário no ambiente, eu não posso nem dizer para ele, pera um pouquinho, não é por mim, não. Aqui não, né? Nesse ambiente não, isso aqui é uma igreja, aqui não se entra sem camisa na igreja, né? Como não? Não, por quê? Porque é uma igreja, porque tem um ambiente, tem um rito, tem um mito, tem toda uma coisa de respeito aqui que você não faz assim, né? E de repente você é calado, você não pode falar, você não pode reclamar, né? E aí a sociedade passa a engolir uma pressão de uma minoria em nome de uma revolução, né, em nome de você não atacar aquele pobre. Cara, tem uma inversão de valores aí, total. Isso devagarinho vai corroendo os pilares da sociedade. Aí eu brinquei com os caras, falei, sabe quando é que vai mudar isso aí? Quando? Quando estacionar um porta-avião chinês aqui no Brasil e a chinesada descer, cara. E esses chineses vão descer aqui grosso pra cacete, cara. Macho pra cacete. E vão, quando você vier com gracinha, eles vão te descer o braço e você não vai poder fazer nada, cara. Porque nós não temos gente pra enfrentar esses caras que vêm aí, entendeu? A gente destruiu a capacidade de reação, né? E aí não tem brasiliense que segure, cara, né? Então, de novo, vou voltar para uma coisa que eu te falei lá atrás, sabe? É uma ameaça externa que o Brasil nunca sofreu.
Uhum.
É um tipo de pressão que o Brasil nunca teve, cara. A gente nunca perdeu nada aqui. Nunca perdemos liberdade. Nunca teve alguém de fora ameaçando invadir o Brasil. Porra, né? Bomba, né? Nunca teve aqui. A gente não sabemos o que é isso. A gente não sabe o que é perder sangue num combate, sabe? A gente teve guerras lá atrás, mas não teve nada recente, né? Que,
nossa, mas faltava só uma guerra, né?
Todo lugar do mundo que você vai... os países sofreram, cara. Você chega nos Estados Unidos, tá todo mundo vivo. Estão vivos os caras que perderam amigos, pessoas, filhos na guerra, né? Aqui o Brasil nunca teve isso, cara. Não tem ninguém vivo aqui que perdeu alguém na guerra.
Não, mas por sorte, né? Só faltava uma guerra.
Não, eu tô dizendo, esse choque.
Eu entendo, mas assim.
Que cria um nacionalismo, que faz a gente se juntar, todo mundo junto contra um inimigo comum. O Brasil nunca teve isso, cara. Nós nunca precisamos ter. É tudo tão tranquilo aqui,
mas
cara.
Mas não sei se é tão positivo. Também não precisou, porque quem tirou as liberdades também foi de dentro. Né? Uhum. Pensar na ditadura, Vargas, etc., ou ainda hoje. Então nem precisa às vezes. Então você tem menos liberdade, você tem mais repressão, sem precisar nem necessariamente vir de fora. Toda essa questão concordo, né? Quando os caras vão vir, vão comer seu coração no desejum cru, né? e as pessoas não estão prontas porque são muito fracas. Quando isso acontece num país rico, é um pouco mais normal, mais compreensível, né? Porque os caras já estão mais ricos, vivem uma vida muito fácil, etc. Ainda assim é negativo, mas, né, dá para explicar, dá para entender. O problema é realmente que isso acontece em um país que não é rico ainda. Então você tem um monte de problemas de primeiro mundo chamados, uhum, quando que se fala destes problemas de primeiro mundo quando 50% da população não tem saneamento básico.
Sim.
Ah, mas na Noruega estão falando disso, sabe? Pô, mas na Noruega resolveram saneamento básico 200 anos atrás, provavelmente.
Sim.
Então aí sim, vamos chegar lá. E depois vamos resolver outros problemas, não que não sejam problemas, e não que seja perfeito. Mas assim, numa lista de 1 a 1000,
sim,
em qual posição está essa, sim, questão?
Sim.
Ou outras? Não que eu não possa, mas, e de novo, tudo está no como. Né? Eu me lembro Jordan Peterson, por exemplo, que hoje é muito famoso e tudo. Tem uma vez numa entrevista ele fala, mas se uma pessoa vem e te pede para ser chamado de uma certa forma, etc, tal, qual o problema? Ele fala, não, se for isso, não tem nenhum problema. Mas o problema é que nunca aconteceu isso comigo. Eles estão querendo impor de forma política, um movimento político, é diferente. Se uma pessoa vir pessoalmente, normal, numa relação social normal, ele nem cheguei a pensar porque nunca que nem aconteceu. Então eu também nunca tive problemas com isso, sempre aconteceu comigo tranquilo, pode chamar assim, claro, sem problema, qual o custo?
Uhum.
É? Para ter uma boa relação como quiser, não tem problema nenhum. O problema é quando a coisa se politiza.
Sim.
O exemplo que eu estava dando da, porque meu avô é fascista. Não, cara, seu avô não é fascista, seu avô é só velho.
Uhum.
Não é fascista, é que é filho da época dele.
Sim.
Naquela época, as ideias correntes eram essas. O que você quer? E não pense que necessariamente você seja melhor.
Uhum.
Porque você vai ser julgado como fascista também por seu neto.
Uhum.
Então,
até porque foi esse velho que te trouxe até aqui.
Exatamente.
Né? Você está aqui com...
Exatamente. Mas não reconhecer isso, é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo? Assim, meu avô também tinha ideias homofóbicas, uhum, machistas, etc. Mas nunca ninguém na Itália chegou a problematizar isso e a pensar que fosse um fascista, que este era o problema, porque o Brasil é conservador, etc. Então, este bando de adolescente militante, alçado a lobotomizado, programado para, que estão sendo usados como idiotas úteis para, é isso, que negam essas coisas. O máximo que acontecia com meu avô era, falava uma besteira, não sei, na ceia do Natal, e todo mundo, deixa pra lá, o cara é velho.
Puta que grosso, mas é grosso, hein, cara?
Aí ninguém leva a sério, entendeu? E ok, essas pessoas assim se extinguiram praticamente, e o mundo muda, né? Quando você faz isso politicamente, politiza, aí piora e as pessoas ficam bravas. É pior ainda.
É isso aí. Meu caro, estamos chegando no final, não quero terminar sem falar. Acabei de ganhar de presente aqui do Adriano um livro, um belíssimo livro, cara. É um tomo aqui. Tem quantas páginas isso aqui? Tem
514
páginas. A Ciência da Política, uma introdução do Adriano Gianturco. É o mais novo? O mais recente?
Sim. Mais novo? É? Só dois, mas o mais novo. Não, tô escrevendo um terceiro.
Só dois, agora. Cara? Com 500 páginas aqui, você tem o equivalente aos 4 ou 5. O que se trata? Evidentemente está no nome, né? Mas explica um pouquinho.
É um manual de ciência política, assim como quem é da área de economia, assim como existe um manual de microeconomia, de macroeconomia, é um manual, sim, um livro introdutório que explica a política como é, como funciona. Não é a minha visão sobre a política. Longe de, inclusive, tomara eu tivesse inventado essas teorias, essas coisas. Sim. Mas é... como é a política de fato, não é crua, é a real, como funciona, não como a política deveria ser, sim, mas como a política é. Então, então se explica como funciona um processo, sistema eleitoral, sistema partidário, parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo, sistema eleitoral majoritário, proporcional, o processo legislativo de fato e não como deveria ser no ordenamento jurídico.
Mas se refere a Brasil aqui ou é...
No mundo, geral.
Isso é no mundo.
Geral.
É no mundo,
tem,
tá,
exemplos, tem exemplos do Brasil, de outros países, assim como o manual de microeconomia.
Sim.
É um manual utilizado aqui na Indonésia, na Rússia, nos Estados Unidos, é igual.
Uhum.
É igual. A lei de por exemplo, a lei de demanda e da oferta na economia vale tanto aqui quanto na Rússia. Talvez lá comprar vodka, aqui comprar cachaça,
sim,
mas vale nos dois, sim, certo? Mesma coisa aqui.
Sim.
O que eu falei dos custos e fusos e benefícios concentrados. Acontece aqui, acontece no Japão. O cartel de partidos, Partel Karti, acontece aqui, acontece na Indonésia, etc. Então, inclusive, não só da real, é uma visão realista da ciência, a minha escola de pensamento é realista, mas inclusive quebra um pouco isso, sabe? De pensar que o Brasil é uma coisa à parte.
Sim.
É diferente, uma jabuticaba, a NASA tem que explicar. Não, não precisa de NASA nenhuma. Meu livro já, modestamente, muito menos que a NASA, já explica.
Mas que legal. Quem quiser te encontrar, cara, quiser conhecer teu trabalho e tudo, você tem publicado, você tem redes sociais, como é
sim,
que
eu tô lá, até sumi, saí por um período, fiquei cansado, mas tô lá, tô... Obrigado.
Te caçaram lá ou não? Te cancelaram em rede
não,
social?
Não, me autocancelei.
Ah, você se autocancelou?
mas assim, falta pouco, tá? Tô lá, tô no Twitter, no Instagram e no Facebook. Que mais?
Todos eles LinkedIn. Como Adriano Gianturco. Gianturco é com G, tá?
Com G.
Então é Adriano.
Obrigado.
Gianturco, né?
Isso.
E eu só não perguntei, você está fazendo o que hoje? A tua função hoje, você trabalha em Brasília, né?
Não.
Você está em Brasília?
Longe da capital, BH.
Ah, é BH, cara. Pô, por que
eu sou mineiro,
na cabeça,
pô. Que... Você não ouviu o sotaque?
Não,
assim,
sotaque é total. O italiano com o Y tá bom demais, né? Não, você trabalha com o que
eu
hoje?
Eu sou coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC de BH.
Pô, legal, cara. Legal. Cara, obrigado pela tua visita aí. Daria pra gente ficar aqui durante horas e horas e horas, porque o assunto é infinito, né? Mas eu tento não ir muito fundo, porque, cara, eu acho que o que tá faltando no Brasil... Tem várias pessoas fazendo isso aí, é muito legal, que é você traduzir esse emaranhado todo, né? Economia, política e tudo, para uma linguajar que a turma entenda, né? Então não dá para você mergulhar muito fundo, ter muita referência, sabe? Eu cheguei e falei, como é que a vida é? Pô, a vida é assim, por quê? Por causa disso, né? Ah, quero ir mais fundo. Bom, aí você vai ter que pegar uma leitura um pouco mais evoluída e tudo mais, né? Mas essa desmistificar um pouco essas caixas pretas todas que a gente vê por aí é um trabalho... insano a ser feito e talvez no IBMEC vocês estão fazendo isso, né?
Acho que sim.
É?
Tentamos, pelo
legal.
Menos.
Legal, tá bom. Cara,
é uma ilha feliz.
Bem-vindo ao Brasil, viu?
Acho que eu vou ouvir isso pelos próximos 15 anos ainda também.
Então seja bem-vindo.
Obrigado. Cê
tem filho aqui já?
Claro.
Sim. Um brasileirinho?
Sim.
Então já. Você já está esculhambado, cara. Daqui a pouquinho você já virou... Está falando uai para valer aqui. Grande.
Obrigado, foi um prazer. Obrigado, cara. Conversa grande agradável. Obrigado a todos.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.